Então causou sensação.
Tanto quanto era explicável. Tu amavas a Clotilde, não? Ela, coitadinha, parecia louca por ti. E os pais estavam radiantes de alegria. E de repente, súbita transformação, tu desapareces. A família fecha os salões como se estivesse de luto pesado. Clotilde chora. Evidentemente havia um mistério. Uma dessas coisas capazes de, sei lá, fazer os espíritos imaginosos arquitetarem dramas horrendos. Por felicidade, o juízo geral é contra o teu procedimento.
Contra mim?
É, podia ser contra a pureza da Clotilde. Graças aos deuses, porém, é contra ti. Eu mesmo concordaria com o Prates, que te chama de velhaco. Se não viesse encontrar o nosso Rodolfo agora, 11 da noite, por tamanha intempérie, metido num trem de subúrbio com o ar desvairado...
Eu tenho o ar desvairado?
Absolutamente desvairado.
Vê-se?
É claro. Pobre amigo. Então, sofreste muito? Conta lá. Tá pálido, suando apesar da temperatura fria e com um olhar tão estranho, tão esquisito. Parece que bebeste e que choraste. Conta lá. Nunca pensei em encontrar o Rodolfo Queiroz, o mais elegante artista dessa terra, num trem de subúrbio, às 11 de uma noite de temporal. É curioso. Ocultas os pesares nas matas suburbanas? Estás a fazer passeios de vício perigoso?
O trem rasgava a treva num silvo alanhante e, de novo, cavalava sobre os trilhos. Um sino enorme ia com ele badalando, e pelas portinholas do vagão viam-se, a marginar a estrada, as luzes da casa ainda abertas, os silvedos empapados de água e a chuva lastimável a tecer o seu infindável véu de lágrimas. Percebi, então, que o sujeito gordo da banqueta próxima, o que mais falava, dizia para o outro:
mas como tremes, criatura de Deus? Está doente?
O outro sorriu desanimado:
não, estou nervoso. Estou com a maldita crise.
E como o gordo esperasse:
oh, meu caro, o Prates tem razão.
E teve razão a família de Clotilde, e tens razão tu, cujo olhar é de assustada piedade.
Eu sou um miserável desvairado. Eu sou um infame desgraçado.
Mas o que é isso, Rodolfo?
O que é isto? É o fim, meu bom amigo.
É o meu fim. Não há quem não tenha o seu vício, a sua tara, a sua brecha. Eu tenho um vício, que é positivamente a loucura. Luto, resisto, grito, debato-me. Não quero, não quero. Mas o vício vem vindo a rir. Toma minha mão, faz-me inconsciente, apodera-se de mim.
Eu estou com a crise. Lembras-te de Jean Gabriel, quando se picava com morfina? Lembras-te de João Guedes, quando nos convidava para as fumeres de ópio? Sabiam ambos que acabavam com a vida e não podiam resistir. Eu quero resistir, e não posso. Estás a conversar com um homem que se sente doido.
E tomas morfina agora? Foi o desgosto, de certo. O rapaz, que tinha o olhar desvairado, perscrutou o vagão. Não havia ninguém mais, a não ser eu, que dormia profundamente. Ele então aproximou-se do sujeito gordo numa ânsia de explicações.
Foi de repente, Justino. Eu nunca pensei. Eu era um homem regular,
de bons instintos, com uma família honesta. Ia casar com a Clotilde, ser de bondade a quem amava perdidamente. E uma noite estávamos no baile do Praxedes, quando a Clotilde apareceu decotada, com os braços nus. E que braços! Eram delicadíssimos, de uma beleza ingênua e comovedora, meio infantil, meio mulher. A beleza dos braços das Orédes, pintadas por Botticelli, misto de castidade mística e alegria pagã. Tive um estremecimento. Ciúmes? Não. Era um estado que nunca se apossara de mim. A vontade de tê-los só para os meus olhos, de beijá-los, de acariciá-los, mas principalmente de fazê-los sofrer. Fui ao encontro da pobre rapariga fazendo um enorme esforço, porque o meu desejo era agarrar-lhe os braços, sacudi-los, apertá-los com toda a força, fazer-lhes manchas negras, bem negras, feri-los. Por quê? Não sei. Nem eu mesmo sei. Uma nevrose. Essa noite passei-a numa agitação incrível, mas contive-me dias, meses, um longo tempo com o pavor do que poderia acontecer. O desejo, porém, ficou, cresceu, brotou, enraizou-se na minha pobre alma. No primeiro instante, a minha vontade era bater-lhe com os pesos, brutalmente. Agora, a grande vontade era de espetá-los, de enterrar-lhes longos alfinetes, de cozê-los devagarinho a picadas. E junto de Clotilde, por mais compridas que trouxesse as mangas, eu via esses braços nus como na primeira noite. Via a sua forma grácil e suave, sentia a finura da pele e imaginava o súbito estremeção quando pudesse enfiar o primeiro alfinete. Escolhia posições, compunha o prazer diante daquele susto de carne a sentir. Que horror! Afinal, uma outra vez encontrei-a na souterie da Viscondessa de Lages, com um vestido em que as mangas eram de gaze. Os seus braços! Oh, que braços, Justino, que braços! Estavam quase nus. Quando Clotilde erguia-os, parecia uma ninfa que fosse se metamorfoseando em anjo. No canto da varanda, entre as roseiras, ela disse-me:
Rodolfo, que olhar o seu! Está zangado?
Não foi possível reter o desejo que me punha a tremer, rangendo os dentes. Oh, não! Fiz. Estou apenas com... Estou apenas com vontade de espetar este alfinete no seu braço.
Sabe como é pura a Clotilde? A pobrezita olhou-me assustada. Pensou. Sorriu com tristeza.
Se não quer que eu mostre os braços, por que não me disse há mais tempo, Rodolfo? Diga, é isso que o faz zangado?
É isso, Clotilde. E rindo, como esse riso devia parecer idiota, eu continuei. É preciso pagar ao meu ciúme a sua dívida de sangue. Deixa. Deixa eu espetar o alfinete.
Está louco, Rodolfo?
O que tem?
Vai fazer-me doer.
Não dói.
E o sangue?
Beberei esta gota de sangue como a ambrosia do esquecimento. E dei por mim, quase de joelhos, implorando, suplicando, inventando frases com um gosto de sangue na boca e as frontes a bater, e Clotilde por fim estava atordoada, vencida. não compreendendo bem se devia ou não resistir. Ah, meu caro, as mulheres! Que estranho fundo de bondade, de submissão, de desejo, de dedicação inconsciente que tem uma pobre menina! Ao cabo de um certo tempo, ela curvou a cabeça, murmurou num suspiro:
bem, Rodolfo, faça. Mas devagar, Rodolfo, há de doer tanto.
E os seus dois braços tremiam. Tirei da botoadeira da casaca um alfinete, e nervoso como se fosse amar pela primeira vez, escolhi o lugar, passei a mão, senti a pele macia e enterrei-o. Foi como se fisgasse uma pétala de camélia, mas deu-me um gozo complexo de que participavam todos os meus sentidos. Ela teve um... ai, que dor! Levou o lenço ao sítio picado e disse magoadamente: mal! Ah, Justino, eu não dormi deitado. A delícia daquela carne que sofrera por meu desejo, a sensação do aço afundando devagar no braço da minha noiva, dava-me espasmos de horror. Que prazer tremendo! Que prazer! E apertando os varões da cama, mordendo o travesseiro, eu tinha a certeza de que dentro de mim rebentara a moléstia incurável. E ao mesmo tempo em que forçava o pensamento a dizer: nunca mais farei isso, nunca mais farei essa infâmia, todos os meus nervos latejavam: voltas amanhã? Voltas amanhã? Tens de gozar de novo o supremo prazer? Era o delírio, era a moléstia, era o meu horror. Houve um silêncio. O trem corria pela plana treva, acordando os campos com o desesperado badalar da máquina. O sujeito gordo tirou a carteira e acendeu uma cigarreta.
Caso interessante, Rodolfo. Muito interessante. Não há dúvida de que é uma degeneração sexual. Mas o altruísmo de São Francisco de Assis também é uma degeneração. E o amor de Santa Teresa não foi outra coisa. Sabes que Rousseau tinha pouco mais ou menos esse mal? És mais um tipo de enriquecer a série enorme dos discípulos do Marquês de Sade. Um homem de espírito já definiu o sadismo: é a depravação intelectual do assassinato. Depravação intelectual do assassinato. És um Jack the Ripper civilizado. Fique contente. Contentas-te com enterrar alfinete nos braços? Não te assustes.
O outro resfolegava, com a cabeça entre as mãos.
Não rias, Justino. Estás a tecer paradoxos diante de uma criatura do outro lado da vida normal. É lúgubre.
Então, continuaste?
Sim, continuei. Voltei imediatamente. No dia seguinte, à noitinha, estava em casa de Clotilde e com um desejo louco, desvairado. E nós conversávamos na sala de visita. Os velhos ficavam por ali a montar guarda. Eu e a Clotilde íamos para o fundo, para o sofá. Logo ao entrar, tive um instinto que podia praticar a minha infâmia na penumbra da sala, enquanto o pai conversasse. Estava tão agitado que o velho exclamou:
parece, Rodolfo, que vieste a correr para não perder a festa.
Eu estava louco, apenas louco. Não poderás nunca imaginar o caos da minha alma naqueles momentos em que estive ao seu lado no sofá. O maelstrom de angústia, de esforços, de desejos. A luta da razão e do mal. O mal que eu senti saltar-me a garganta, tomar-me a mão, ir agir. Quando ao cabo de alguns minutos acariciei-lhe na sombra o braço.
por cima da manga. Uma carícia lenta, que subia das mãos para os ombros. Entre os dedos senti que já tinha o alfinete. O alfinete pavoroso. Então fechei os olhos. Encolhi-me e finquei. Ela estremeceu, suspirou. Eu tive logo um relaxamento de nervos. Uma doce acalmia. Passara a crise com a satisfação. Mas sobre os meus olhos, os olhos de Clotilde se fixaram enormes. E eu vi que ela compreendia vagamente tudo. Que ela descobria o seu infortúnio e a minha infâmia. Como era nobre, porém, não disse uma palavra. Era desgraça. O que havia de fazer? Então, depois, Justino, sabes, foi todo dia. Não lhe via a carne, mas sentia-a marcada, ferida, cozia-lhe os braços. E por último perguntava, fez sangue ontem? E ela, pálida e triste, num suspiro de rola, fez, pobre Clotilde. A que ponto eu chegara? Na necessidade de saber se doera bem, se ferira bem, se estragara bem. E no quarto à noite vinham-me grandes pavores súbitos ao pensar no casamento, porque sabia que se a tivesse toda, havia de picar-lhe a carne virginal nos braços, no dorso, nos seios. Justino, que tristeza! De novo a voz calou-se. O trem continuava aos solavancos na tempestade, e pareceu-me ouvir o rapaz soluçar. O outro, porém, estava interessado e indagou. Mas então, como te saíste? Em um mês ela emagreceu. Perdeu as cores. Os seus dois olhos negros ardiam, aumentados pelas olheiras roxas. Já não tinha risos. E quando eu chegava, fechava-se no quarto, no desejo de espaçar a hora do tormento. Era a mãe que a ia buscar.
Minha filha, o Rodolfo chegou. Havia-te.
E ela de dentro.
Já vou, mãe.
Que dor eu tinha quando a via aparecer sem uma palavra. Sentava-se à janela. Consertava as flores da jarra. Hesitava até que sem forças vinha tombar ao meu lado. No sofá, como esses pobres pássaros que as serpentes fascinam. Afinal, há 2 meses, uma criada viu-lhe os braços e deu o alarme. Clotilde foi interrogada. Confessou tudo numa onda de soluços. Nessa mesma tarde recebi uma carta seca do velho pai, desfazendo o compromisso e falando em crimes que estão com penas no código.
E você fugiu?
Não fugi. Rolei. Perdi-me. Nada mais resta no antigo Rodolfo. Eu sou outro homem. Tenho outra alma, outra voz, outras ideias. Assisto-me endoidecer. Perder a Clotilde foi para mim um sossobramento total. Para esquecê-la, percorri lugares de má fama. Aluguei por muito dinheiro a dor das mulheres infames. Frequentei alcouces. Até aí, o meu perfil foi dentro em pouco o terror. As mulheres apontavam-me a sorrir, mas um sorriso de medo, de horror. A pedir, a rogar um instante de calma, eu corri às vezes ruas inteiras da suburra, numa enxurrada de apodos. Esses entes querem apanhar do amante, sofrem lanhos da fúria do amor. Mas tremem de nojo assustado diante do ser que pausadamente e sem cólera lhe enterra alfinetes. Eu era ridículo e pavoroso. Dei então para agir livremente, ao acaso, sem dar satisfações nas desconhecidas. Gozo agora nas trainways, nos music halls, nos comboios dos caminhos de ferro, até nas ruas. É muito mais simples. Aproximo-me, tomo posição,
Enterro sem dó o alfinete. Elas gritam às vezes. Eu peço desculpa. Uma já me esbofeteou, mas ninguém descobre se foi proposital. Eu gosto mais das magras. As que parecem doentes.
A voz do desvairado tornara-se metálica. Outra, de novo, porém, a envolveu um tremor assustado.
Quando te encontrei, Justino, vinha acompanhar uma rapariga magrinha. Estou com a crise. Estou... O teu pobre amigo está perdido. O teu pobre amigo vai ficar louco.
De repente, num entrechocar de todos os vagões, o comboio parou. Estávamos numa estação suja, iluminada vagamente. Dois ou três empregados apareceram com lanternas rubras e verdes. Apitos trilaram. Nesse momento, uma menina loira com um guarda-chuva a pingar apareceu. Espiou o vagão, caminhou para o outro. Entrou. O rapaz pôs-se de pé logo.
Ah, adeus!
Saltas aqui?
Salto.
Mas que vais fazer?
Não posso. Deixa-me. Adeus!
Saiu. Hesitou um instante. De novo os apitos trilaram. O trem teve um arranco. O rapaz apertou a cabeça com as duas mãos como se quisesse reter um irresistível impulso. Houve um silvo. A enorme massa ressoligando rangeu sobre os trilhos. O rapaz olhou para os lados. Consultou a botoeira. Correu para o vagão onde desaparecera a menina loura. Logo o comboio partiu. O homem gordo recolheu sua curiosidade, mas pálido, fazendo subir a vidraça da janela. Depois, estendeu-se na banqueta. Eu estava incapaz de erguer-me, imaginando ouvir a cada instante um grito doloroso do outro vagão, no que estava a menina loura. Mas o comboio rasgara a treva com outro silvo, cavalgando os trilhos vertiginosamente. Através das vidraças molhadas, viam-se numa correria fantástica as luzes das casas ainda abertas, as sebes empapadas d'água sob a chuva torrencial, e à frente, no alto da locomotiva, como o rebate do desespero, o enorme sino reboava, acordando a noite, enchendo a treva de um clamor de desgraças e de delírio. Fim do conto.
Olá, meu nome é Marcelo Fávaro e eu sou o narrador do canal Conta um Conto. Seja bem-vindo, inscreva-se, ative o sininho para que o YouTube te avise quando tiver novos contos, tanto da literatura brasileira quanto da literatura universal. E aí você vai poder ouvir onde quiser, ok? Vamos falar do conto Dentro da Noite. Primeiro, ele é um conto bem conhecido da literatura brasileira. João do Rio é um dos nossos grandes escritores e eu acredito que ele deveria até ser mais reconhecido, porque o tamanho da sua obra é realmente... É um dos meus preferidos. E aqui, essa ambientação de horror, terror, eu não lembro de... Eu lembro de poucos escritores. Eu lembro da Noite na Taverna e pouca gente aqui no Brasil se aventura ainda hoje a escrever terror, né? Vem aumentando muito nos últimos anos, porém não é uma, ainda um clássico gênero da literatura brasileira, como ocorre na Inglaterra, nos Estados Unidos, ok? Onde há pelo menos 200 anos já é um grande clamor nacional, que foi o caso aí que ocorreu com o Edgar Allan Poe, um dos mestres do terror, um dos protagonistas aí, precursores para difundir o gênero conto e o gênero conto policial, conto de terror. E acredito que ele influenciou muitas gerações que vieram após a morte dele. Baudelaire, o próprio H.P. Lovecraft e João do Rio, o Stephen King também, um grande leitor. Até aqui, a Clarice Lispector era fã do Edgar Allan Poe. E me faz lembrar muito esse conto Os Dentes de Berenice, que é essa mania, essa monomania, essa, como se fosse realmente uma perversão, né, que traz para fora o seu monstro interior. Assim como ocorre no Médico e o Monstro, assim como ocorre no Iluminado do Stephen King. Então perceba aí que tudo tem um gatilho, né? Os dois amigos se encontram no trem sem querer, e aí o cara fala: ô Rodolfo, mas caramba, cadê você, meu? Pô, sumiu depois que você terminou lá o noivado com a Clotilde, ninguém mais te viu e tal. E o Rodolfo tá lá suando frio, mal mesmo, né? E começa a contar a sua história, e é essa que vocês ouviram aí, né? Puxa vida, que coisa horrível, né? Ele sente prazer em causar ali o mal físico à moça, e a ponto de ter que sair aí pela rua espetando os outros, aí é horrível, né? Então, essa coisa do monstro interior. E o João do Rio, quem gostou desse ambiente soturno, lúgubre, pode ler outras obras dele. Uma delas, que é bem conhecida também, é O Bebê de Tarlatana Rosa. Eu acho profundamente complexo e bem interessante. Além do Homem de Cabeça de Papelão também, eu sou fã desse conto. E traz aí uma crítica à sociedade, como a gente vive, e principalmente ele está muito atual, né? Então, esse desabrochar do monstro. Muito obrigado por chegarem até aqui na audição e até a próxima.